SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 19 de maio de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em destaque, minha colega Luciana Fraguas foi procurar saber como funcionam os grupos de Facebook que envolvem brasileiros na Austrália. São neles que a comunidade busca informações, reclama, se ajuda, se xinga e muito mais. Ela conversou com os moderadores e criadores de vários desses grupos, como brasileiros em Sydney, brasileiros em Melbourne, brasileiros em Brisbane, brasileiros em Gold Coast. Eles revelam o que pensam os brasileiros que moram em diversas partes da Austrália. Também falam dos desafios, o que dá certo na rede, as tretas, os perrengues e dão dicas para melhor explorar a plataforma. Curiosidade, há uma diferença enorme dos perfis dos grupos a variar de cidade para cidade. E nas nossas reportagens para conhecer melhor a Austrália, você sabia que a terra tem um profundo significado espiritual para os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres? Para eles, a terra é sagrada, intrinsecamente entrelaçada com a sua identidade, pertencimento e modo de vida. Vamos explicar isso. Vamos começar com a história principal. Conversamos com os administradores dos grupos de brasileiros em todas as capitais australianas na rede social. Juntos, eles organizam a conversa de 380 mil pessoas, embora, claro, muitas façam parte de grupos simultâneos. Aqui eles revelam as preocupações e o que pensam os brasileiros que moram em diversas partes da Austrália. Também falam dos desafios, o que dá certo e dão dicas para melhor explorar essa plataforma. A reportagem é de Luciana Fraguas.
Você não conhece eles, mas eles conhecem você. Sabem dos seus hábitos, sabem os assuntos que mais te interessam e aqueles que você vai ignorar completamente. Sabem o que vai te irritar, o que fará você reagir de maneira alegre, positiva ou de maneira agressiva. Sabem do que você sente falta e do que mais te preocupa. Eles também são responsáveis por manter o ambiente em que você está seguro, livre de notícias falsas e de desinformação. Trabalham duro para que você se sinta como se estivesse na sua casa, rodeado de amigos e da família. Eles são os administradores dos grupos dos brasileiros no Facebook. Brasileiros em Sydney, em Melbourne, em Adelaide, Perth, Darwin, Canberra e Tasmânia. Eu sou Luciana Fraguas e resolvi descobrir o que está na cabeça dos administradores dos grupos de brasileiros no Facebook. Você vai ouvir agora como as comunidades de brasileiros na Austrália diferem conforme o estado em que vivem. O que preocupa os brasileiros em Sydney não são as mesmas coisas que preocupam os brasileiros em Melbourne ou Darwin. Também fui além dos posts que cobrem os feeds dos grupos. Os eternos pedidos de emprego e lugar para morar. Fora isso, o que realmente nos interessa aqui na Austrália? Descobri que os brasileiros são rápidos em responder a um post, o que torna o trabalho dos admins ainda mais desafiador. E se o post contém fake news, ou pior ainda, foi gerado por um bot? Começamos a nossa rodada perguntando sobre como cada grupo foi fundado. Os maiores grupos de brasileiros nas capitais australianas foram criados há 14 anos. David Mirabella, que administra vários grupos, conta como tudo começou.
Eu cheguei na Austrália em 2009. Tá, em 2010, o Facebook passou a ser uma plataforma mais famosa, né? Mais utilizada, que apresentava ferramentas que melhoravam a comunicação, né? E principalmente para a criação de comunidades. Então, assim foi quando começou o surgimento dos grupos. O primeiro foi o Brasileiros em Brisbane, que é a cidade onde eu iniciei, né, minha jornada aqui na Austrália. E logo ficou bem famoso e pessoas de Sydney me mandavam mensagem: poxa, faz um Sydney também. E por aí foi crescendo. A criação do Brasileiros em Sydney foi mais ou menos em 2010. Todos os grupos foram fundados no ano de 2010, foi um atrás do outro, né? Hoje são quase 9 grupos, né? São 9 grupos que a gente gerencia. Sim, tem o Brasileiros na Austrália, que é um geral. Mas vieram um atrás do outro, porque quando, né, se um lugar deu certo, já entendi que a missão era já fazer todos os locais e facilitar a vida de todo mundo em cada região.
Daniel Barbosa, administrador de outro grupo, Brasileiros em Sydney, fala do seu início.
O grupo ele foi criado, acho que em 2017, se não me engano, mas não foi criado por mim. Não. Era um grupo do Facebook que eu fazia parte, de Brasileiros em Sydney, e um belo dia estava aparecendo uma mensagem lá: o grupo está sem administrador. Você quer se tornar administrador? Porque eu acho que a pessoa que estava no grupo, ela simplesmente saiu do grupo, entendeu? E aí eu aceitei. Isso eu acho que foi em 2020, se não me engano. Aí eu sou o único administrador do grupo, tem dois moderadores, né? Diariamente, pelo menos, acho que, sei lá, uns 10 a 15 minutinhos eu me dedico aceitando as pessoas, removendo as pessoas também. É, tem muito fake que tenta entrar, né? Então tem que ter essa moderação das pessoas que entram e dos comentários, né? O grupo a gente controla bastante a entrada das pessoas, primeiro com as perguntas para participar do grupo, né? Se a pessoa mora na Austrália, em qual cidade que ela mora ou vai morar, e se ela concorda com as regras do grupo. Quando as pessoas, elas mandam um link, o próprio Facebook, ele coloca como spam em potencial, que facilita a gente remover. Então, sempre que tem alguém fazendo spam de coisas nada a ver com o grupo, já é bloqueado, ou seja, a pessoa não pode nem votar no grupo depois. E se a pessoa está xingando o outro sem motivo, né, não está obedecendo as regras do grupo, também a gente já bloqueia e remove, porque a gente não quer pessoas assim no grupo. Mas esse grupo, eu peguei a DM dele acho que em 2020, e aí eu comecei a focar mais nele, criar regras, esse tipo de coisa, requerimentos para entrar, para ser um grupo mais organizado. Eu não me importo de ter menos gente, eu até prefiro, mas o objetivo desse grupo é a galera se ajudar. Então, assim que o pessoal sai do escopo, desrespeita os outros, essas pessoas elas são removidas completamente.
Angélica Sabatini, administradora do grupo Brasileiros em Perth, com 19.800 participantes.
Em WA, até uns anos atrás, tinham 10 mil pessoas na costa, né, de WA toda. A Paige, ela começou e Lu, a coisa que eu mais aprendi na vida, olha, nem emprego pago me ensinou o que essa Paige me ensinou.
Emerson Júnior, do Brasileiros em Perth.
O nosso grupo no Facebook, ele foi fundado no dia 17 de junho de 2015. E o nosso grupo hoje é administrado por 5 administradores, com um trabalho totalmente voluntário.
Priscila Ferreira fala do Brasileiros em Melbourne.
O grupo Brasileiros em Melbourne foi fundado em 2010, 2011, acredito, em consequência do Mães Brasileiras em Melbourne. Então foi criado primeiro Mães Brasileiras em Melbourne, que na época eu tinha meus filhos aqui e eu queria entrar em contato com outras mães brasileiras, então o grupo foi criado. E aí você, por que não os outros brasileiros? Aí eu criei o Brasileiros em Melbourne, que todo mundo, quem tem família, quem não tem, pode entrar lá no grupo à vontade. Aí para entrar no grupo tem alguns pré-requisitos, né? O pessoal tem que aceitar as regras, a gente colocou algumas regras novas para não ter mais conflito de política e nem brigas. E geralmente também muita gente vende as coisas lá no grupo, e uma das regras também é colocar o preço para não, né, para poder ficar mais prático para todo mundo que entra no grupo. Somos umas 6 administradoras, sendo que 3 são as mais ativas, que adiciona todo mundo, que fica de olho, né, no que está acontecendo, e para deletar, ou então para avisar, olha, tipo, seu post está errado, faz assim, assim. Muita gente pede para entrar no grupo, principalmente logo depois da era Covid, então o número de membros aumentaram de novo.
Érica Ferreira, do Brasileiros em Darwin, criou o grupo para saber mais informações sobre Darwin.
Eu criei esse grupo porque eu queria achar uma cidade, né? Eu queria pesquisar sobre as diferentes cidades aqui da Austrália e eu não achei nada sobre lá. Então, na época, eu criei para ver se eu conseguia juntar alguma informação. Mas demorou muito tempo para ter 70 pessoas, então é bem difícil, né? É uma região que tem uma comunidade brasileira provavelmente bem pequena.
Vander Leal, do Grupo Brasileiros em Canberra, fala do grupo na capital australiana.
O grupo foi fundado há 13 anos atrás, dá lá para 2001. Quantidade de horas por dia que eu me dedico, eu posso dizer que é bem pouco, tá? Mas eu faço ao longo do dia. Então, quando tem, a gente colocou perguntas para entrada no grupo, para evitar muito perfil falso entrando para postar scam, então a gente, com perguntas básicas, a gente conseguiu evitar isso. Só de colocar as perguntas, isso já bloqueia muita entrada de perfil falso, que você consegue perceber pelas respostas que eles colocam que não são pessoas que estão no interesse na comunidade, né? O trabalho é voluntário, então a gente não tem nenhum tipo de ganho com a comunidade, tá? É apenas realmente para organizar a comunidade em torno de necessidades mútuas, é simplesmente isso.
Também perguntei aos admins qual o perfil dos participantes. Eles diferem de um estado para outro? Começamos com David Mirabella, que administra 9 grupos, mas que nessa reportagem fala só sobre 3 deles, o Brasileiros em Sydney, em Gold Coast e em Brisbane. Juntos, esses 3 grupos apenas somam quase 246 mil participantes.
Aos perfis que tem dentro dos grupos, existe uma semelhança. O comportamento às vezes muda um pouco de cidade para cidade. A gente pode começar com aqueles brasileiros que ainda estão no Brasil, ou em outro país, que tem um interesse, né, de saber o que está acontecendo na Austrália, como é viver na Austrália. Então eles acabam participando do grupo para compreender, né, como é que é esse dia a dia do brasileiro aqui. Tem as pessoas que já estão migrando para cá em relação a estudo, como estudante, aí tem também as famílias que querem vir para cá para morar. Todos esses perfis, eles seguem esse padrão, né, de entrar no grupo, de conhecer a comunidade, de fazer, né, as perguntas, né, em relação como que é o dia-a-dia aqui, como é viver na Austrália, né? E nada melhor do que, né, receber respostas de pessoas que estão aqui, tá? Então, esse é um dos perfis que, né, que também fazem parte. Outro perfil são os pais, os estudantes que querem, né, acompanhar o que está acontecendo, que também estão no Brasil e estão aí sempre, né, acompanhando. A gente tem também perfis de empresários que estão ali dentro do grupo para fazer a divulgação dos serviços, né, que eles oferecem. E até australianos também, né, que ou têm algum relacionamento com a comunidade, né, alguma ligação com a comunidade, ou tem um parceiro que é brasileiro, ou parceira, ou alguma empresa também que presta serviço e tem uma audiência brasileira também como alvo, né.
Daniel Barbosa, muito conhecido como Canguruber, também se dedica à administração do outro grupo Brasileiros em Sydney, que conta com 51.500 participantes.
O que o próprio Facebook ele me indica é a idade das pessoas, né? Então, a maioria dos membros tem entre 25 e 34 anos e depois 35 a 44. Tem muita gente que já está aqui há um tempinho, mas recentemente muita gente vindo, né? Depois que abriu as fronteiras depois do Covid. E muitos brasileiros do próprio Brasil que estão vindo, estão planejando fazer intercâmbio, querem tirar dúvidas, e até brasileiros em outros países, né?
Juliana Bernardi, do grupo Brasileiros em Adelaide, que conta com 17.700 membros.
Esse grupo não tem umas regras e termos e condições bem definidos. Na verdade, a gente nunca conseguiu sentar e criar regras. Talvez porque o grupo sempre foi bem tranquilo, nunca teve muita reclamação, muita preocupação, tão agressivo ou de ódio. Então, né? A gente não se baseia em nenhuma regra assim bem rígida, mas na medida do possível, se tem algum comentário exagerado que é trazido para a atenção dos administradores, né, através de um reporte, a gente analisa, conversa, dá uma olhada no post, o que está acontecendo, e a gente tem a opção de tá deletando, né, ou comentários ou posts, se for necessário. Eu acho que os posts que mais viralizam e acabam tendo vários comentários são os posts que as pessoas entram para falar alguma coisa sobre Adelaide, alguma crítica à cidade da Adelaide. Eu acho que muitas pessoas mudam para cá com um ou outro propósito e acabam não se identificando com o perfil da cidade, não gostam de vários aspectos da cidade e acabam usando lá a plataforma do grupo para desabafar, né? Então, faz algum comentário lá de que não gosta da cidade e várias das pessoas que curtem, que adoram a cidade, entram lá para falar e para, né, botar a versão delas do que elas adoram na cidade. Então, esse tipo de post acaba tendo muitos comentários, porque tem sempre muita gente que gosta muito da cidade de Adelaide e defende a ferro e fogo o que ela gosta na cidade. Talvez os posts que não gerem tanto interesse são aqueles repetitivos, né, que a galera tá sempre perguntando e tem sempre bastante gente respondendo. Então, ao invés de buscar na lupa, o pessoal acaba, né, sempre repetindo a mesma pergunta, seja sobre trabalho ou dicas da cidade.
Lívia Togashi, do Brasileiros em Melbourne, com 37 mil participantes.
A maior preocupação dos participantes é como eles vão se estabelecer num lugar desconhecido, que seria a cidade de destino que eles escolhem aqui na Austrália, né? Para saber como é que é os bairros, como é, onde vai morar, quanto vai gastar, onde pode trabalhar, o que vai fazer. Mas assim, óbvio que as pessoas pegam dos mais diversos trabalhos, desde trabalhar em restaurante, hotelaria, até pessoas mais especializadas que trabalham na área de IT, que a gente trabalha em banco. Então, tem os mais diversos perfis, e a preocupação inicial realmente é como se estabelecer num lugar desconhecido.
Érica Ferreira, do Brasileiros em Darwin, criou o grupo para saber mais informações sobre a capital do Território do Norte. E aqui um disclaimer: o maior grupo de Darwin declinou em participar dessa reportagem. Então, nós conversamos com o grupo de Brasileiros em Darwin criado pela Érica e criado por absoluta falta de informação disponível saindo de Darwin. O grupo da Érica é novinho e conta com 72 participantes. 73, porque eu também estou lá agora.
As pessoas que mudam para Darwin, elas não são recém-chegadas na Austrália e não são pessoas jovens, muito jovens, né? Elas geralmente, como não é um lugar, né, que tem, eu provavelmente, sinceramente, nunca ouvi falar de nenhuma escola de inglês lá e tal. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma oportunidade ou já ter alguma coisa meio que estabelecida ou já ter alguma experiência aqui na Austrália e mudar com algum intuito de visto, mudar com uma família, né?
Vander Leal, do Brasileiros em Canberra, conta com 2.400 participantes.
Canberra tem um perfil um pouco diferente do resto da Austrália, né? Não é uma cidade muito com um apelo muito grande para turismo, nem para imigrante, quer dizer, para imigrante mais, turismo menos. Então, acho que quando as pessoas vêm de fora, elas não vêm pensando em Canberra como aquele lugar turístico perfeito para eles, né? Como tem lá para Gold Coast ou para Sydney, Melbourne, que são duas cidades mais badaladas, ou até mesmo Perth ou Adelaide. Canberra tem um perfil um pouco diferente. A gente tem muito mais famílias, menos estudantes. E mas nos últimos 2 ou 3 anos, acredito que foram por causa dos Skilled Visa, a pessoa começou a fazer aplicação para cá. Tem muita gente vindo para Canberra, né? Vamos chamar de transacional, uma coisa muito rápida, não? Era uma coisa normalmente de longo prazo. Então, comunidade em volta de festas, de coisas desse tipo, era um foco maior e agora deu uma mudada.
Thaís Souza, administradora do Brasileiros na Tasmânia.
Eu diria que o perfil de brasileiros que entra num grupo de brasileiros aqui na Tasmânia são estudantes entre 25 a 38 anos, família com filhos e brasileiros que já estão aqui há muito tempo e estão à procura de um lugar mais calmo para mudar e para morar, né?
Mas qual a maior preocupação dos participantes? Além dos milhões de posts sobre achar trabalho e acomodação, tem muitas coisas que os brasileiros na Austrália querem saber. David Mirabella, do Brasileiros em Sydney, Gold Coast e Brisbane.
Bom, tirando esses dois tópicos, né, de acomodação e trabalho, acho que o terceiro tópico seria qualidade de vida. Então, qualidade de vida é um tópico bem importante, que eu vejo que tem sempre um engajamento muito forte, que é ou a necessidade da pessoa se reconectar com a cultura brasileira, através de eventos, através de restaurantes, onde encontrar, né, a cultura brasileira raiz, né, para matar aquela saudade, atividades do dia a dia, coisas sobre a Austrália, né, de que fazer, né, para conhecer o país e aproveitar esse país da melhor maneira possível, né, e assuntos mesmo de logística, né, assim, visitar o Brasil.
Thaís Souza, administradora do Brasileiros na Tasmânia.
Eu percebo muito que tem muito posts no grupo dos Brasileiros na Tasmânia com perguntas sobre indicação de agência de imigração ou advogados que são especializados de migrar aqui para a Tasmânia. Tem muitas perguntas também sobre emprego, como que é a procura de emprego aqui, se é muito difícil, se é muito fácil. Pergunta muito também sobre moradia, valores de aluguel e o estilo de vida aqui na Tasmânia. E também tem muita pergunta sobre transporte público, se eles precisam vir de carro, se o transporte público daqui é bom e se tem como morar aqui sem carro. Eu acho que a maior também pergunta que todos os posts, a maioria tem, é sobre o clima da Tasmânia. Se aqui é muito frio...
Daniel Barbosa, do outro grupo Brasileiros em Sydney.
Atualmente, eu acho que é mais essa questão da galera procurar job, acomodação, esse tipo de coisa, o pessoal se ajudar. Tem bastante gente que compartilha dicas, serviços também, pessoal que, sei lá, faz manicure, cabelo, esse tipo de coisa, então tem de tudo um pouco. Mas acho que até evento, né? Bastante gente divulgando evento, vendendo coisas aqui, né? Móveis, esse tipo de coisa, mas acho que a questão de acomodação e trabalho é de fato a principal, mas sempre que rola alguma coisa, por exemplo, alguma vaquinha, esse tipo de coisa, assim, o pessoal se ajuda bastante, né? O que é bem legal.
Angélica Sabatini, administradora do grupo Brasileiros em Perth.
E dentro da Page tiveram muitas campanhas, doações de roupas, de um monte de coisas. Sempre tem uma campanha rolando, porque brasileiro é muito solidário e eu tenho muito orgulho de tudo isso, mas muito mesmo. Tem muitas pessoas que colocam fotos se apresentando na page. Isso também gera um engajamento.
Lívia Togashi, do Brasileiros em Melbourne.
Os posts que mais dão like, viralizam realmente são os posts dos babados. Né? Então, aconteceu alguma coisa na comunidade que o pessoal joga lá, alguém que não paga, funcionário, ou alguém que realmente não tem... Ou alguém que fez alguma coisa para o outro, venda de carro com problema, ou fofoca, ou igual teve o último, que foi a questão de um menino que ficou atrás de uma menina por causa que saiu depois de uma festa. Isso aí viraliza. O que sai de bordão de fofoca é o que o pessoal realmente gosta mais e curte mais e fica acompanhando. Às vezes as pessoas não estão comentando, mas está todo mundo falando assim, na comunidade sobre aquilo que está acontecendo. Os que mais viralizam são esses realmente. Não tem jeito.
Vander Leal, do grupo Brasileiros em Canberra, a capital australiana.
A maior preocupação das postagens que temos na comunidade, elas são muito focadas para quem está tentando estabelecer na cidade, tentar descobrir onde eu encontro, eu não sei, a mandioca em Canberra. Então vai vir um pessoal dizendo, ah, você tem as lojinhas asiáticas, se você procurar pelas lojinhas tailandesas ou vietnamitas, você vai encontrar mandioca congelada, piriparola. Então assim, rola em volta disso, rola muito de como você se adapta localmente com necessidades estritamente brasileiras, ou seja, que você não fique apenas indo atrás dos fornecedores de produtos brasileiros que temos, mas que você tenta encontrar de maneira local as coisas na cidade. tem ultimamente, né, como eu falei que mudou o perfil nos últimos anos, então tem muita gente que me parece que tem algum tipo de conhecimento do mercado, de trabalhos, etc., que precisa de vagas temporárias, então tem muita gente que entra na comunidade que não é de Canberra, mas que tem uma vaga para oferecer em Canberra. Então eles entram só para fazer oferta dessa, procura gente que esteja disponível, que esteja procurando por esses trabalhos mais temporários. Normalmente não são trabalhos contínuos ou de longo prazo, né? Então é mais ou menos isso.
Eu também quis saber dos nossos administradores quais os posts que mais funcionam ou viralizam e quais os posts que não geram interesse nenhum. Thaís Souza, administradora do Brasileiros na Tasmânia.
E sim, eu vejo muita diferença nos posts do grupo daqui, do grupo, né, de brasileiros na Tasmânia, comparado com um grupo de brasileiros nas cidades grandes da Austrália. Aqui, por ser um estado pequeno, né, acaba que o número de brasileiros e de imigrantes é bem menor comparado a Sydney, Melbourne, Perth e Brisbane. Então, não tem muitos eventos brasileiros acontecendo e não tem muitos business também brasileiros aqui. Então,
David Mirabella, do Brasileiros em Sydney, em Gold Coast e em Brisbane.
Assim, a gente dá destaque a posts que são importantes. Algum brasileiro que está passando por alguma necessidade. Normalmente são campanhas de arrecadação para uma situação emergencial. Então a gente interfere no sentido de dar mais visibilidade, tá? Para que aquela campanha tenha um resultado mais rápido. Na maneira de gerenciar o conteúdo, de dar um direcionamento para que aquele conteúdo seja mais bem explicativo, para que seja mais claro, né, a mensagem. Agora, assim, no geral, na parte negativa, a gente tenta principalmente cuidar de posts que tenham uma procedência duvidosa na venda de algum produto ou serviço. Agora, discussões assim, do dia a dia, a gente não tenta dar muita atenção a isso, porque a gente sabe que às vezes, né, basta a pessoa acordar num dia ruim, que é o suficiente para ela ir lá se expressar de uma maneira agressiva ou às vezes desrespeitando ali o próximo.
Daniel Barbosa, do outro grupo Brasileiros em Sydney.
Olha, post que dá certo, sei lá, às vezes são alguns posts engraçados, a galera tentando se apresentar, mandando foto. Os posts de vaquinha também são muito populares, que a galera gosta de se ajudar, como eu falei no outro. Polêmica também, né, pessoal fofocando, assim, sempre o pessoal gosta, né, de meter o pau em alguém, etc. E, sei lá, o que não dá certo, geralmente a galera vendendo coisa, tentando vender mais do mesmo, assim, sabe, sem nenhum diferencial.
Angélica Sabatini, administradora do grupo Brasileiros em Perth.
Durante o Covid, a gente se reuniu todo mundo e começou a fazer postos de arrecadação com alimentos, com dinheiro. A igreja ajudou, outras pessoas ajudaram, e no fim das contas a gente juntou um montante de mais ou menos 1.200 dólares e a gente ia comprando voucher de comida e dando para as pessoas enquanto teve o Covid, o lockdown. Eu acho muito bonito falar disso, né? E todo mundo participou, todo mundo se ajudou. Então, assim, a gente nunca largou a mão de ninguém. E dentro da Page tiveram muitas campanhas de doações, de roupas, de um monte de coisas. Sempre tem uma campanha rolando.
Priscila Ferreira, do Brasileiros em Melbourne.
Como controlamos os posts, as perguntas ou então as respostas agressivas dos haters, ou então às vezes acontece alguma coisa no grupo, muitos dos próprios membros, eles reportam pro admin, né, para os administradores, e a gente vai lá, ou deleta, ou então avisa a pessoa que vamos estar deletando por causa disso aquilo, para não ter problemas de futuramente a mesma pessoa que gosta de gerar algum conflito postar. Então, um dos posts teve um problema muito grave, que até tem envolvimento com polícia, e aí a gente adicionou uma moderadora neutra que pode dar direito de resposta para poder defender o lado dessas pessoas que foram acusadas inocentemente. Infelizmente, acontece muitas injustiças e às vezes quem acaba levando são os moderadores. e os administradores, né? Então a gente sempre coloca pessoas neutras lá para poder, e ficamos mudando também os administradores para não ter problema de perseguição.
Aos seus milhares de participantes, que, como eu disse, somam aí mais de 380 mil pessoas. Aqui o que eles têm a dizer para você.
Seja positivo, tenha mais compaixão, tenha mais paciência com as pessoas. Que tudo que você der, você vai receber em troca. Né? Às vezes não de uma maneira ou de outra. E lembrar do espírito da comunidade, né? Que é assim que a gente vai crescer junto, vai crescer com força e com tranquilidade. E nem tudo é culpa do administrador. Tenha paciência com o administrador. Não dá para controlar tudo. A gente controla da maneira que é possível.
Sobre a mensagem para os brasileiros que estão no grupo e que têm interesse em mudar para a Tasmânia. Eu diria que a Tasmânia é o estado mais lindo da Austrália. Os tasmanianos aqui eu achei bem mais receptivos comparado às outras cidades que eu visitei, que eu morei. Eu morei em Brisbane antes, né? Eu achei que eles são mais friendly, né, com os imigrantes que se mudam para cá. A natureza daqui é incrível. Aqui, para quem gosta de fazer atividades outdoor, aqui é um prato cheio, né? Tem muita trilha, tem muito parque nacional e muitos lugares lindos para ser visitados. E o lugar da Tasmânia, por ser um estado pequeno, você consegue tirar 2 semanas e em 2 semanas você consegue conhecer a Tasmânia toda. Então, para quem curte isso, é um lugar incrível. Um recado aí para os brasileiros que querem se mudar para cá e têm medo por causa do clima. A Tasmânia é frio, comparado aos outros lugares da Austrália, mas também não é tão frio igual o Canadá, Nova Zelândia e alguns lugares nos Estados Unidos. Porque a galera também vem com os braços abertos para receber boas oportunidades e boas energias.
Tenho certeza que todos os administradores da Brasileiros em Perth Oficial, eles chegaram aqui como estudantes, hoje já têm as suas cidadanias. O que a gente tenta buscar é justamente isso, mostrar um pouquinho da realidade, colocar o pé no chão dessa galera que pensa em vir para cá e ajudando da maneira que a gente pode, no tempo que a gente pode.
O que eu, o meu conselho, minha recomendação, minha mensagem para os 36 mil membros, primeiro que, tipo, antes de escrever qualquer coisa lá, sempre pense antes, pense se não vai tanto denegrir a sua própria imagem ou a imagem do outro, que se você tem algum problema, saiba que a comunidade brasileira vai estar lá, sempre vai ter alguém para ajudar. Quando exigirem, principalmente, conflitos entre alguns posts, alguma coisa que vocês acham que está errado, ou até os scammers, que eles reportem o grupo para administradores, que a gente vai dar uma olhada com calma e ver se o post fica, se não fica. A gente vai sempre dar aquela pesquisada se o que foi postado ali é real. Esse é meu recado, que saibam usar o grupo com muita moderação e tem campo para todo mundo tem o direito de palavra lá, só tem que tomar cuidado.
Que eles poderiam usar mais o grupo a favor deles, né? Dividir mais as experiências. Eu acho que Darwin é uma localização muito estereotipada, né, por esse problema que a gente tem com o povo branco, né, que essa opressão com os aborígenes e todos esses preconceitos e estereótipos, e que a gente, né, conforme a gente vai conhecendo as pessoas e a cultura e da onde cada coisa vem aqui na Austrália, ainda tem muito que aprender, mas eu percebo que tem muito problema social, muito estereótipo. Trabalho com o povo aborígene, junto com o departamento de health, as localizações, né, as pessoas estão, os aborígenes estão muito isolados, mas estão principalmente naquela região, e ali tem muita cultura, tem muita riqueza, assim como a gente, né, o povo brasileiro, que a gente tem muito contato com, a gente tem muitas religiões, com contato com a terra, com contato com a natureza, a gente tem muita cultura, muita dança, muita coisa, e eles também. Então eu acho que essa é uma região que poderia, né, fundir as duas culturas de uma maneira bem legal.
A minha mensagem que eu mandaria aos... Se engaje com a sociedade, com a comunidade local, se engaje, tente descobrir as coisas que estão fazendo, e tenha suas iniciativas, marque uma festa, alguma coisa, se tiver um jogo de futebol que você goste, a gente vai ver, tem um horário e tal, marque num local onde tem uma televisão que você consiga descobrir se eles conseguem passar o jogo, etc. Enfim, tente fazer alguma coisa em torno disso. Uma dica que eu dou aos meus usuários da comunidade, é porque assim, a gente botou uma regra muito estrita no grupo, que é a única regra estrita, até hoje gera muita confusão, que a gente pede que anúncios de produtos e serviços, você se limite a fazer uma postagem por semana, para que isso possa dar espaço de respiro para as outras pessoas poderem postar outras coisas. Eu gostaria de agradecer a comunidade toda brasileira que se envolve, que participa, que tenta manter a comunidade viva. Tá? As pessoas que oferecem seus produtos e serviços, vocês são vitais para a comunidade, mas volto a dizer, se engaje, entre na comunidade, dê um pouco de tempo, converse com as pessoas.
Quero primeiramente agradecer a participação e a gentileza, boa ação de todos que estão sempre ajudando o próximo, ajudando os nossos conterrâneos, compartilhando informações, alegrias e às vezes até compartilhando as dificuldades, os perrengues. Eu acho que é sempre importante esse nosso senso de comunidade e união. Dizer que é bonito de observar o quanto o brasileiro se ajuda bastante aqui fora. A gente sabe o quanto é difícil estar morando fora. Todos têm os seus problemas, as suas dificuldades. Então, quanto mais a gente pudesse ajudar e fazer essas boas ações, eu acredito que elas voltam pra gente de alguma forma, né? Então, encorajo vocês a continuarem se ajudando.
Bom, se você chegou até aqui, até o fim do podcast, tem mais uma pergunta que eu fiz pros administradores dos grupos de brasileiros por toda a Austrália. Eu perguntei sobre o futuro do Facebook, essa plataforma gigantesca. Apesar de muitos acharem que já teve dias melhores, ainda é uma ferramenta, como a gente pôde ouvir, muito presente na vida dos imigrantes, sejam eles brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade aqui na Austrália e no mundo. E aqui o que os admins disseram.
São as comunidades que realmente seguram a plataforma, né, de pé. Porque hoje é a plataforma que dá a melhor estrutura para que essas comunidades mantenham se comunicando de uma maneira eficiente. Páginas de Facebook e as demais ferramentas, né, que o Facebook tinha, que antes era bem utilizado, hoje já não tem muita utilidade. Esse lance de espalhar notícia, que é onde mais rola as fake news, etc., como você havia mencionado, é onde não tem controle, né? Você recebe ali um post patrocinado, um post que vem de uma marca, uma página, que não é uma pessoa que você posta, né? Tipo, falar quem é que posta, quem que gerou esse conteúdo. Então, agora, quando você está dentro de um grupo, é necessário para que a pessoa esteja com o perfil dela real ali dentro para postar uma informação.
Não penso o que vai ser do grupo daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas é uma plataforma para a galera se ajudar. Se um dia acabar, tudo bem, até porque é um trabalho voluntário e é uma parada que mais consome tempo do que gera retorno, entendeu?
O Facebook, na minha visão, vai virar mais algo como se fosse um arquivo, né, que você coloca a sua informação ali e você pode usá-la de repente para algo que você for fazer, para te dar sustentação em algum trabalho. Hoje a maior utilidade dessa ferramenta são os grupos, né? Ninguém fica ali vendo a atualização de tudo, né? Porque o nosso tempo hoje é muito curto, então a gente busca filtrar, né, as coisas que são importantes para a gente.
Eu vejo o futuro do Facebook é uma ferramenta muito boa para todas as mídias sociais. Então, por exemplo, vai ser a SBS quer fazer uma pesquisa de opinião de público. Acho interessantíssimo ir lá fazer a pergunta e fazer, né, votação, qual o assunto que quer ser falado, ou então o que eles acham que aconteceu com, por exemplo, o terremoto que teve em Melbourne, se foi atingido, muitas pessoas foram atingidas, que foram atingidas, como que o Facebook pode interagir. Eu acho que é muito bom um grupo para fazer discussões de, saudáveis, né? E também o Facebook ele abre oportunidade para muitas pessoas que querem falar do seu serviço, né? Divulgar a sua empresa, ou vender um produto, ou buscar um emprego, ou procurar uma agência para pro visto, dar conselhos, o que fazer, o que não fazer, quando muita gente, acabei de chegar na Austrália, onde eu vou passear, ou então onde eu procuro emprego. Já existe o Instagram, dá para criar alguns grupos, mas não é tão fácil de ser usado quanto o Facebook.
O Facebook, eu acho que no fundo ele é uma ferramenta importante, muito vital para o imigrante, né? Porque você está isolado e você acaba conseguindo. Qual é o grupo, né? Vamos dizer assim, lá no passado você poderia usar um Orkut para procurar um grupo que tivesse de pessoas brasileiras na Austrália. Então é isso, assim, você é mais pelas comunidades. Então o Facebook acaba sendo mais o grupo que tem esse mesmo interesse com perguntas, respostas e enquetes, esse tipo de coisa que você não vai encontrar nas outras mídias. Então, eu acho que hoje o Facebook, eu vejo ele como algo que não vai embora porque não há nada que ou substitua no momento.
Olha, eu acho que há alguns anos já as pessoas vêm falando que o Facebook está morrendo, desaparecendo, que as pessoas estão migrando para outras plataformas, né, como Twitter, Instagram, estão usando outras opções de redes sociais. Eu particularmente gosto bastante do Facebook. Eu acho que para mim ele é útil e tem várias ferramentas que as outras redes sociais não têm, como eventos, adicionar coisas ao calendário. Então eu gosto bastante e gostaria que a rede social se mantesse viva aí por vários anos. Eu sei que, como toda evolução, todo progresso, existe uma grande chance dela não estar mais presente como plataforma nos próximos anos. Então, espero que as empresas e que as redes sociais possam se reinventar de uma forma promissora e que a gente consiga continuar acompanhando empresas, assim como a SBS e várias outras que são muito úteis, né? A própria embaixada, as associações, que seja reinventada uma coisa tão parecida ou melhor como o Facebook.
Bom, e é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Luciana Fraguas, produtora executiva da SBS em Português, e tive o apoio na produção e publicação desse podcast dos meus colegas de equipe, Alana Ferreira e Fernando Vives. E aqui um agradecimento da equipe da SBS em Português para David Mirabella, do Brasileiros em Sydney, em Gold Coast, em Brisbane, Daniel Barbosa, do grupo Brasileiros em Sydney, Angélica Sabatini, administradora do grupo Brasileiros em Perth, o Emerson Júnior também, Lívia Togashi e Priscila Ferreira, do Brasileiros em Melbourne, Thaís Souza, do Brasileiros na Tasmânia. Agradecimento especial também para Érica Ferreira, do Brasileiros em Darwin. É um grupo menor em Darwin, mas que está crescendo e tem muito a contribuir para a comunidade, para a nossa comunidade lá no território do Norte. Vander Leal, do Grupo Brasileiros em Canberra, capital australiana. E Juliana Bernard, do Brasileiros em Adelaide. A todos vocês, muito obrigada. Boa sorte a todos nessa nossa missão de espalhar informação verdadeira e nesse combate cada vez mais importante contra a desinformação e as fake news.
A Terra tem um profundo significado espiritual para os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, intrinsecamente entrelaçada com a sua identidade, pertencimento e modo de vida. É parte inseparável deles, formando sua identidade e sentimento de pertencimento. É uma história passada de geração em geração. Vamos conhecer melhor? A reportagem de Yumi Oba, a versão em português, é de Adriana Weinstock.
Os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres têm uma profunda conexão espiritual com sua terra.
que se entrelaça com identidade, o senso de pertencimento e o modo de vida. A terra representa o lar de seus ancestrais, a base da existência desse povo e também é guardiã de suas histórias. Ontem, Deirdre Martin é uma mulher Wabanja, da nação Yuin, e incorpora essa profunda conexão com a terra. Ela é uma respeitada anciã e guarda florestal aborígene que trabalha com o National Parks and Wildlife Service em Darwin Country, que fica no estado de Nova Gales do Sul. Ela diz que a terra não é uma entidade a ser possuída, mas sim uma parte inseparável dela que precisa ser respeitada e cuidada.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
A conexão entre os povos das Primeiras Nações e as suas terras é imensamente profunda, de modo que o simples fato de estar próximo a essas terras é suficiente para evocar um sentimento de pertencimento que transcende as palavras.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast. And the feeling of belonging just overcomes me, and I think I'm home.
Agora vamos conhecer Desmond Campbell, um orgulhoso homem Gurindji e Alawá Nawakan, do Território Norte. Ele é CEO da Welcome to Country, uma organização que tem como objetivo promover o crescimento da riqueza e do sucesso das comunidades aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Ele conta sobre o que sente sempre que volta para sua casa.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has will never leave you.
Ele diz que é um lugar onde você pode ser quem você é e se sentir seguro.
Very joyful happiness feelings that really rises all the senses in your body. But although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Campbell enfatiza a importância de retornar regularmente à sua terra ancestral, não apenas para a preservação de sua cultura e idioma, mas também pela profunda conexão espiritual que isso promove. Ele diz que essa conexão é o que o capacita a liderar a sua organização com mais eficiência.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Ele explica que sua conexão espiritual com a terra vem das histórias que ouvia quando criança. Elas continham conhecimentos e lições importantes sobre a terra.
My Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardley é um orgulhoso homem das tribos Niamba, Yualariai, Kuuma e Camila Roy e um guardião atual das armadilhas de peixes aborígenes Bruwurunu, que ficam ao longo do rio Barwon.
Ele diz que o rio é o seu sangue e faz parte da sua identificação.
It's about 700 meters north of the fish traps. I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm a black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those to become one.
Hardy continua compartilhando histórias e relatos sobre sua terra. Ele trabalha como guia local para o Museu Cultural Aborígene de Brawurrana. Ele diz que sente que é seu dever manter as histórias vivas, as passando para as próximas gerações.
I'm fortunate enough I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And often explain this on tour. I learn from old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, about honoring my old people, sharing with the young. And laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world and our duty to do that as people.
Conhecidas como uma das construções humanas mais antigas do mundo, as armadilhas de pesca são feitas de rochas estrategicamente colocadas em formas de U e C. Elas não servem apenas para reunir e capturar peixes, mas para permitir que alguns deles passem por elas e continuem seu ciclo de vida. Hardy diz que esse é um lugar sagrado onde muitas tribos se reuniam.
It's a sacred site. We've got to try to protect it. People ask, "Oh, can I go down and do that?" I said, "No, no. We try not to have just anyone go into them traps. You know, it's mainly for our people. You know, like for what's happened in the past, we don't want people blowing them up or anything like that. So that's our main duty is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world. Oh, these places are special places, like the traps."
O Parque Nacional, onde Auntie Deirdre trabalha, tem uma infinidade de locais sagrados, paisagens que têm grande significado para os povos das Primeiras Nações. Ela também ressalta a importância de ter conhecimento sobre esses locais antes de visitá-los. Existem, por exemplo, locais designados apenas para homens ou para mulheres.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like, for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our country by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is a women's site, and I could share that story. Sort of hard because you have a lot of male.
Conversar com as comunidades indígenas locais sobre as regiões onde se quer visitar ou pesquisar por meio do Conselho de Terras local não apenas demonstra respeito, mas também oferece uma oportunidade de descobrir a verdadeira história dos povos das Primeiras Nações da Austrália.
E é por isso que queremos que as pessoas venham e aprendam sobre a nossa história. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history so they can't just read about it in different books or stuff, but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
Está chegando ao fim o programa da SBS em português deste domingo 19 de maio de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. É só procurar lá no feed por SBS em português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Na Dial da Rádio SBS2, voltamos na quarta-feira, mesmo horário, novamente comigo, Fernando Vives. Obrigado, até lá!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.